começando o nosso Pode Anotar, seja muito bem-vindo, muito bom ter vocês aqui com a gente. Muito bom ter o pastor Rodrigo também, pastor Daniel Camilo.
Tudo bem.
Olha, eu quero ver aí escrito a Caravana da Tijuca, Igreja da Tijuca escrevendo, eba! Ouço claps aqui, ó. Vamos lá, vamos começar? E a gente vai abordar a temática da procrastinação. Você sabe o que é? Você vive a procrastinação? Você é um procrastinador? Sim. Não? Vai descobrir agora? Muito bem. Muito bem-vindo mais uma vez. Pastor Rodrigo, posso começar com o senhor? Só para aliviar para o pastor Daniel?
Vamos. Procrastinação é um assunto necessário, porque em toda a nossa vida, se nós não aprendermos a viver como a gente entende na igreja, né? Eu gosto muito de uma regrinha que nós aprendemos na turma especial, né? Que é missão dada é missão cumprida. Né? E eu, depois que fiz a turma, eu procuro aplicar isso em tudo. Né? Procuro aplicar isso na minha vida ministerial, na minha vida espiritual, na minha vida familiar. Né? Eu sou uma pessoa que eu amo lista de tarefas.
Muito bom. Né?
Se você ver o meu celular aqui, eu tenho lista de tarefas no Evernote, eu tenho lista de tarefas em um outro lugar para lembrar da lista de tarefas que eu já fiz.
Nossa, né? Muito bom. Altamente organizado.
Eu gosto muito desse tipo de coisa, porque eu entendo que quando você está sempre vendo o plano do seu dia, sim, é difícil você procrastinar.
Verdade.
Sim, verdade. Né?
E infelizmente as pessoas têm andado muito nesse lugar de procrastinação, que é diferente da preguiça.
É, isso que eu ia perguntar. Muitas pessoas pensam que é preguiça, né?
É, tá bem próximo, mas qual a diferença? A preguiça é uma pessoa que ela já se entregou. Uhum. Ela já não tem aquele desejo de fazer aquilo. O procrastinador é o cara que fica adiando as coisas.
Uhum.
Né? Amanhã eu mando mensagem para aquela pessoa, e aí amanhã você já esqueceu e passa um mês. Né? E você lembra depois de um mês que você deveria ter mandado mensagem naquele dia. Enfim, e as pessoas vão entrando nesse ritmo, né?
Sim.
Um ritmo ruim de ficar procrastinando, desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Inclusive, eu penso assim, que essa questão de procrastinação, ela vai sendo exponencial. Né? Você começa a procrastinar em coisas pequenas e de repente você está procrastinando. E muitas coisas, isso é muito prejudicial, né?
Exemplo.
Tipo, por exemplo, você fala, cara, eu vou manter ali a minha casa melhor organizada, eu vou arrumar minha cama pela manhã, eu vou fazer meu devocional de manhã, né? E aí você não faz hoje, não faz amanhã, e de repente você tá procrastinando em diversas outras coisas, no seu trabalho, você tá procrastinando nos seus exercícios, você tá procrastinando na sua vida com Deus, né, pastor?
Verdade. E interessante porque a Bíblia, ela, lá em Eclesiastes 3:1, né, é um texto muito conhecido que a gente sempre fala, que para cada coisa há um tempo, né, e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, a Bíblia nos ensina que existe um momento certo para cada coisa. Existe uma hora certa para cada coisa. Né? Então, muitas vezes, quando nós não temos a clareza, né, do momento certo para nós fazermos determinadas coisas, nós acabamos procrastinando e nos perdendo dentro desse processo. Né? Então, eu creio que é muito importante, como o pastor Ricardo sempre nos ensina, nós sermos intencionais com o nosso tempo. Né? Como o pastor deu o exemplo aqui, né? É o tempo de eu acordei, é a hora de quê? De arrumar a cama, é a hora de eu fazer meu devocional. Eu preciso ser intencional. Esse é o momento para isso. Né? Então vejo que muitas vezes as pessoas, porque não têm essa clareza, elas não dedicam o tempo exato para aquela tarefa naquele momento que deve ser realizada. E justamente por falta da clareza dessa dedicação de tempo, elas acabam o quê? Se atrapalhando. Então, é muito comum, por exemplo, nós vemos pessoas que elas fazem várias coisas ao mesmo tempo. Já viu pessoas que elas fazem várias coisas ao mesmo tempo, mas na verdade elas não estão fazendo nada bem. Bem feito, né? Então, a capacidade muitas vezes que nós temos de perder o foco, né, e nos distrairmos com as coisas que estão à nossa volta é muito grande. Você começa a fazer algo, daqui a pouco algo chama a sua atenção, uma pessoa te chama, alguma coisa, uma demanda surge de maneira urgente, você para aquilo que você está fazendo, você volta o seu foco, a sua energia para aquela outra demanda que, na verdade, não era o momento daquela demanda. Não era a hora de você focar energia naquela demanda. E aí nós acabamos nos distraindo e deixando de finalizar, concretizar aquilo que nós iniciamos com aquela demanda. Né? Então, a Bíblia ela é muito clara. Quando nós aprendemos a lidar com cada momento dentro da sua, do momento correto, as Sim. coisas funcionam.
Sim.
Quer ver um exemplo simples? Ao que eu me policio, né? Às vezes eu tenho lá, estabeleço meu tempo lá de qualidade com a minha filha, meus filhos, por exemplo. Até minha filha que é pequena já me cobrou disso. Por quê? Tô ali vendo, assistindo um filme. Ou brincando, fazendo alguma coisa. Né? É meio que automático pegar o celular e vem uma mensagem para resolver alguma coisa. Eu já pego e... Aí a minha filha chega, papai, nós estamos vendo filme, não se distrai, deixa o celular de lá. Mas quantas vezes, né, a gente tá fazendo alguma coisa e aí a gente pega o celular e vai resolver outra coisa.
Acho que a sua filha pode me dar uma aula já.
Então, na verdade, o que acontece? Eu me policio. Bom, se é hora de assistir filme com meu filho, celular, eu desligo o celular, vamos dedicar esse tempo aqui. É hora de estar com um discípulo, alguma Sim. coisa, vamos desligar o celular e vamos ter esse tempo ali para que seja o tempo mais proveitoso, mais otimizado, mais... Sim. produtivo, Sim. né? Dentro daquele tempo, mais que seja pequeno, porque às vezes as pessoas pensam, ah, mas é pouco tempo. Mas a questão não é o pouco tempo, é o quão produtivo você está sendo dentro daquele tempo que pode ser pequeno, mas se ele for produtivo, vai Sim. chegar ao objetivo, né?
Vai ser eficaz.
Vai ser eficaz.
Então não tem a ver com preguiça e pode ser uma questão de ordem, né? Igual você está falando, organização. Aham. E o que fortalece a procrastinação?
Eu acho que o pastor Daniel Camilo já entrou um pouco nisso, né? Falando que o que fortalece é essa agitação que a gente vive,
é verdade.
Né? Essa mente ativa, essa mente acelerada, esse excesso de informações Sim. e a gente acaba se perdendo nas nossas atividades.
Exatamente.
Eu gosto muito daquela frase que fala assim, né? Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje.
Sim.
Né? Agora, tem o... Cara, olha, irmãos, eu tô falando disso todo momento, toda hora. Eu vou falar aqui de novo, tá bom? Mas para mim foi tão abençoador as lives que o pastor Sim. Ricardo fez, que eu acho que eu vou ficar o ano inteiro falando dessas lives.
Amém.
E ele nas lives, não me recordo em qual delas, ele falou sobre a estatística de quem cumpre aquilo que vai fazer, né?
Que
falou
o
que ia fazer, se propõe a fazer. Ele falou assim que as pessoas ouvem as coisas e aí 50% pratica durante 2 dias, 3 dias.
Sim.
Eu não vou me ater aos detalhes, mas eu me lembro... Bem claro que menos de 1% continua fazendo durante um ano.
É verdade.
Aquilo que se propôs a fazer.
Sim.
E só quem faz durante um ano que tem a sua vida transformada.
É verdade.
E por que os outros não fizeram? Porque procrastinaram.
Uhum.
Porque ficam procrastinando. Porque ficam deixando para amanhã.
Sim.
Né? Então, toda essa aceleração
Sim.
te desregula.
Sim.
Né? Tira você do seu centro. Você precisa parar ali todo dia. Né? A Bíblia fala assim, olha, não deixe o sol se pôr antes que venha a sua ira. Você não pode procrastinar em rever os seus sentimentos, em repassar a sua vida com Deus.
Sim.
Você não pode procrastinar em pensar, cara, o que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso fazer essa semana? O que eu preciso fazer esse mês?
Uhum.
O que eu preciso fazer esse ano? Né? Então eu acredito que é isso, esse excesso de informações, né, Ângela?
A gente explicou mais ou menos o que é. Só quer falar, pastor?
Não, o pastor estava falando, eu lembrei de algo.
Uhum.
Por exemplo, as redes sociais, elas vêm para trazer muito esse excesso de informação e nos trazer distração, né? E eu estava ouvindo, né, uma informação sobre a criação do story dentro do Instagram, que foi criado justamente para capturar a atenção das pessoas, porque criou-se um senso de urgência nas pessoas, no sentido, se eu não assistir, o story vai acabar e eu não vi o que aconteceu.
Uhum. Meu Deus.
Então, isso capta a atenção das pessoas de tal forma, de maneira inconsciente, cara, eu preciso entrar no Instagram, porque senão o story vai acabar e eu não vou ver o que aconteceu.
Uhum.
Porque antigamente você tinha o feed ali e ficava registrado, a pessoa poderia acessar a qualquer hora, o story não. Então, você vê que o mundo, ele está sempre criando, né, situações para capturar a nossa atenção e criar distrações.
Verdade.
De tal forma que você fica preso.
Improdutivo.
Improdutivo, Sim. sempre tem algo te distraindo, sempre tem algo capturando a sua atenção, tirando o seu foco, e aí nós perdemos a produtividade.
E isso do lado do receptor, que está ali
Sim.
assistindo, mas o emissor, o que está produzindo o conteúdo...
Sim.
A métrica do Instagram, ela não te impulsiona se você não ficar o tempo inteiro
Exatamente.
Lançando.
Exatamente.
Então tem isso também. Se você quer viver disso, você tem que ficar preso naquele ritmo hipnótico ali. Como você vê, você perdeu o tempo de fazer outras coisas porque
Exatamente.
Demandou a atenção pro lado errado, né?
Exatamente.
Então é um alerta que a gente tem que ter mesmo. Senão a gente vira escravo.
Vira escravo.
A verdade é essa.
Sim.
Mas tem assim, né? Pensando, se eu parar pra pensar procrastinação na minha vida, eu vou achar que não tem solução. Sim. Como eu deixo de ser procrastinadora? Uhum. Como é que eu saio disso? Tem solução?
Então, eu acredito que você precisa se aproximar de pessoas, né, que não andam nesse lugar. Tipo, eu, antes de chegar na Mananciais, eu já era uma pessoa que me importava muito com esse tema, né? Porque eu aprendi desde criança a respeito disso, né? No conservatório de música que eu fiz, aquilo ali me exigia muito, né? Uhum. Foram 5 anos exaustivos. Mas eu confesso que depois que eu comecei a andar com o pastor Ricardo, que eu comecei a congregar na Mananciais, cada ano que passa, eu tenho me tornado menos procrastinador. Uhum. Né? Tipo, por exemplo, antes de chegar na Mananciais, a minha vida era zero esportes. Cara, 28 anos sem fazer esporte, o meu corpo não tinha preparo para fazer nada.
Sim.
Sim, verdade.
Então, eu tenho lutado contra a minha natureza.
Sim.
E eu tenho me esforçado para não procrastinar mais em relação a isso.
Sim.
Quem me fortalece? Quem tá acima de mim.
Sim.
Né? Então, o pastor, vendo a vida do pastor Ricardo, eu tenho procrastinado cada vez menos. Por que eu tô falando isso? Eu acredito que uma forma muito legal para você vencer a procrastinação é você compartilhar com pessoas que estão próximas, que são mais organizadas do que você, para elas te ajudarem a vencer isso.
Uhum.
Por exemplo, lá em casa. Eu gosto muito de falar do meu relacionamento ali em casa, porque a gente conversa muito, Amanda e eu, sobre essas demandas semanais. Todo final de semana a gente passa a agenda da semana.
Uhum.
E isso organiza demais. E uma coisa que eu falo para Amanda, né, para minha esposa, eu falo, amor, a gente tem que fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito.
Sim.
Então a gente define lá o dia. Tipo, ó, o que, que tem que ser feito hoje? Tem que ser feito isso, isso, isso e isso. Então vamos lá. Quando você terminar de fazer, manda o check aqui no WhatsApp.
Sim. Uhum.
Aí ela faz, manda o check. Eu faço, manda o check. No final do dia, a lista tá lá, tá completa.
É
um dia, só pra finalizar, pra te passar, o pastor André tava aqui na igreja, a gente tava organizando algumas coisas e ele tava querendo comprar umas passadeiras aqui pra igreja. Falou, olha, vamos pesquisar isso daí pra gente comprar, né, pastor? Vamos ver isso daí e tal. Falei, pastor, vamos pesquisar sim. Aí ele entrou pra dentro da administração. Quando ele voltou da administração, falei, pastor, olha, pesquisei aqui, esse lugar a passadeira tá tanto, esse lugar aqui eu liguei, tá tanto por cento a menos o valor desse daqui, esse terceiro lugar eu já mandei um e-mail, tô esperando a resposta, tal, tal. Eu já tinha umas 4, 5 soluções para ele. Daí ele falou, poxa, mas você fez tudo isso enquanto eu tava lá na administração?
Sim.
Falei, pastor, mas por que, que eu ia deixar para fazer depois?
Sim.
Entendeu? Então muitas pessoas se dão mal profissionalmente por causa disso. Sabe, tem prazo para entregar as coisas, entrega atrasado, entendeu? Não se preocupa com prazo, não se preocupa em cumprir a agenda. Eu, para mim, isso é caráter, isso diz respeito a alguém que quer realmente demonstrar respeito, sabe? Não ser um procrastinador é necessário demais. Desculpa, eu acho que eu tomei muito tempo, perdão.
Não, foi muito bom.
Vai. Não, e assim, só para fortalecer o que você tá falando, trazendo para a Bíblia, né? A gente vê que Deus, ele tem uma expectativa numa resposta, numa prontidão de resposta da nossa parte. Se você for ver várias passagens na Bíblia, trazendo um exemplo aqui, quando Jesus chama Pedro, né, fala, ó, vem me seguir. Né, a Bíblia fala, eu vou te tornar pescador de homens. A Bíblia fala que imediatamente Pedro largou as redes e foi seguir Jesus. Um outro exemplo, Paulo, né, que nós estávamos conversando, lá em Atos 16, versículo 9, que Paulo tem uma visão, né, de um homem orando e pedindo para ele ir para Macedônia. Aí a Bíblia fala que imediatamente Paulo se levanta e ele vai pregar o evangelho na Macedônia.
Sim.
Então nós vemos que existe uma resposta, né, dos homens de Deus na Bíblia, uma resposta imediata. Uma resposta pronta diante de um chamado, diante de uma demanda. Então, nós precisamos incorporar isso no nosso estilo de vida.
Sim.
Falar, peraí, a demanda que eu ouço, né, da parte de Deus, não só nas minhas coisas naturais, né, porque o pastor Ricardo sempre ensina que o natural vem antes do espiritual.
Uhum.
Se nós não aprendermos a dar respostas imediatas, né, ter uma prontidão de resposta em coisas naturais, dificilmente nós vamos ter nas espirituais. Né? Então, quando nós vamos nos disciplinando, né, a ter uma resposta imediata à demanda que veio até nós, né, tanto começando pelo natural e depois indo para o espiritual, isso é um exercício, né, que nós vamos fazendo. Sim. Algo que nós estávamos conversando que é muito interessante, né, que o pastor Ricardo sempre faz no final do culto de domingo. Né? Creio que as pessoas percebem, quando o pastor sempre faz a mesma oração. Você tem um domingo, né, de descanso em família, um domingo de reflexão, um domingo de...
Verdade.
Né, ali para você analisar, refletir sobre a palavra. O que, que, na verdade, o nosso pastor está fazendo? Ele está nos incentivando o domingo, que é o primeiro dia da semana, a estabelecermos uma agenda. Para essa agenda que vai nortear a semana inteira. Uhum. Claro que durante a semana vai haver imprevistos, coisas que não foram planejadas. Mas se no domingo a gente para, né, e estabelece, né, o que vai ser feito na semana, dificilmente nós vamos procrastinar coisas durante a nossa semana, porque teve uma organização, teve uma agenda. Então eu procuro fazer isso lá em casa. Né? No domingo eu ouço a palavra do pastor e eu já começo a pensar na agenda da minha semana para eu executar a semana inteira. Porque se você parar na segunda, acordei de manhã, o que eu vou fazer? Certamente você já perdeu tempo em algo que você já deveria ter feito.
Uhum.
Sim. Né? Então, essa prontidão de resposta, que eu vejo que às vezes, essa lentidão na nossa resposta, de coisas que nós já sabemos que precisa ser feito, muitas vezes nos faz perder muito tempo, entendeu?
Verdade.
O procrastinador sofre, não sofre?
Sofre demais.
E sofre dano também, né?
Sofre dano porque ele não alcança os resultados. E ele prejudica quem está ao redor.
É verdade.
Né? Porque o resultado dele beneficia os próximos, né? Quem está próximo.
Sim.
Quando ele procrastina... Né? Eu vivi uma história muito traumática com esse negócio de procrastinação. Eu encontrei um rapaz uma vez que eu estava tentando evangelizar ele, tentando porque o Espírito Santo me falou, olha, vai, fala de Jesus para ele. E aí eu não falei. Aí falei, Deus, se eu encontrar com ele de novo numa outra situação, eu falo. Aí encontrei com ele. E aí não falei. E o Espírito Santo falou, cara, fala, e eu não falei. Aí ele pegou e falou assim, olha, você pode fazer uma visita na minha casa? Falei, vou sim. Marquei com ele no sábado. E não fui no sábado na casa dele. Procrastinei 3 vezes com o cara, né? Deixei, não sei o quê. Quando cheguei na minha cela, comentei com o meu anfitrião. Falei, olha... Pô, encontrei o fulano de tal, assim, assado. Compartilhei com ele. Mas, cara, 3 vezes que eu marquei com ele, eu não fui ainda. Aí meu anfitrião virou pra mim e falou assim, olha, não precisa mais agora. Mas por quê? Falou assim, cara, esse rapaz morreu ontem aqui em frente de casa.
Meu Deus.
Com 5 tiros nas costas. E aquilo gerou um trauma dentro de mim, porque eu era novo... E eu me senti culpado pelo sangue dele. De verdade, até hoje, quando eu penso nessa história, eu me sinto mal. Porque Deus me deu 3 oportunidades com o cara. E eu penso sempre, cara, por que que ele teve que morrer em frente da minha célula? Mas sabe por quê? O procrastinador, ele pensa que ele vai ter amanhã para resolver.
É.
Mas amanhã pode ser tarde, cara.
É verdade.
É verdade.
Amanhã, quando você pensou em sentar para conversar com o seu filho, o seu filho já tá perdido.
Verdade.
Entendeu? Não, amanhã eu cuido disso. Só que o amanhã pode ter ido por água abaixo.
E na verdade, pastor, isso no fundo está revelando o grau de importância que muitas vezes nós estamos dando para as coisas de Deus.
Verdade, pastor.
Né? Esse exemplo que você deu é um exemplo muito forte, mas que revela isso.
Uhum.
O quão realmente é o nosso senso de urgência, o quão importante, qual o grau de importância que nós damos realmente para as coisas de Deus, que são... Realmente coisas santas são coisas que nós precisamos zelar da melhor forma, né? A gente estava conversando, nós lembramos de uma passagem curiosa, né, no Antigo Testamento, que muitas pessoas até não conhecem, né? Quando Deus quase matou Moisés, né? Claro que Deus não mata ninguém, né? Nesse não é o objetivo, mas a Bíblia mostra que Moisés tinha acabado de ter uma experiência com Deus ali na sarça, recebeu uma comissão, falou, vai lá libertar o meu povo no Egito.
Uhum.
E ele saiu e foi para o Egito. E no caminho... Deus apareceu e quis matá-lo porque ele não circuncidou o filho. A circuncisão lá no Antigo Testamento era uma ordem de Deus, né? Era algo que foi estabelecido ali para Abraão. E algo que muito importante que deveria ser feito.
Uhum.
Né? Então Moisés recebeu um chamado tão maravilhoso, tão grande, mas ele procrastinou algo que era tão importante, tão fundamental, que era circuncidar o próprio filho dele.
Uhum.
E a consequência se manifestou ali quase que de imediato, Deus querendo matar Moisés, e ali na história a gente vê que Zípora intervém, né, e resolve a situação. Mas isso mostra, né, isso traz para nós um senso de responsabilidade, né, e de temor.
Sim.
De como nós não podemos deixar para depois questões espirituais que, mais uma vez, voltando ao que eu falei no início, né, que Deus espera de nós uma resposta. E muitas vezes nós negligenciamos coisas pequenas e simples.
Sim.
Que vai impactar em coisas grandes. Eu contei um testemunho, né, estava conversando com eles, que eu lembrei, né, pensando nesse assunto, alguns anos atrás, né, quando a gente estava começando a igreja lá no Meia. Na turma especial, o pastor Ricardo sempre falava: olha, anota tudo que você. Todas as aulas da TE, anota os sítios, deixa tudo anotado, porque um dia vai ser vocês que vão dar aula. E ele sempre falava isso pra gente na TE.
É verdade.
Né? E aí, lá, a igreja do Meia nem existia ainda. O pastor chegou e falou: ó, você vai dar aula no curso de maturidade. Eu nunca tinha dado aula no curso de maturidade. Não tinha material, não tinha nada. Como que eu dei aquela aula? Baseado o quê? Nas minhas
anotações.
Mas eu decidi seguir uma orientação, uma direção do nosso pastor, visando algo lá na frente, por menor que seja. Então hoje as pessoas veem isso, o pastor falando: ó, anota as coisas. Ah, não, não precisa não, depois eu anoto. Ah, esse assunto eu já ouvi várias vezes. Ah, isso aí eu já conheço. Ah, isso aqui não sei o que lá. E aí elas deixam de fazer algo que é uma direção do pastor, é algo que Deus tem essa expectativa, que vai ser importante para algo que Deus vai utilizar na vida dessa pessoa lá na frente, mas porque ela não deu a devida importância a uma direção, não deu a devida importância àquilo que a Bíblia orienta ou que o pastor direcionou, ela perde a oportunidade de ser usada por Deus, ela perde tempo dentro do seu tempo cronológico, ela poderia estar sendo usada por Deus já em outro nível. Isso é muito sério.
É verdade.
Muito, né? Muito. Sério demais. E essa questão da procrastinação, como você falou, né? Eu já falei também no começo. Ela começa nos detalhes, né?
Nos detalhes.
Acho que você falou uma coisa importante, que é a importância do que você dá para as coisas.
Sim.
Né? Então, por exemplo, um detalhe, e eu acho esse exemplo que o pastor Ricardo dá um máximo, eu acho muito legal. Porque um carro sujo, né?
Sim.
É um detalhe? Não, não é um detalhe, mas para muitos acaba sendo um detalhe.
É.
A sujeira ali dentro do carro, Agora, isso daí diz respeito a quê? A imagem.
É.
Né? A imagem que você está passando para as pessoas. Sim. Aí o pastor Ricardo dá um exemplo assim. Olha, se eu te dissesse que eu vou te dar R$1.000 por dia para você limpar o seu carro, porque você fala assim: ah, não, meu carro está sujo porque eu não tive tempo de limpar o meu carro.
Uhum.
É. Mais tempo, uma questão de prioridade.
Verdade.
Aí ele fala: se eu te desse R$1.000 por dia para você limpar o seu carro, eu tenho certeza que todo dia você ia arrumar um tempo para limpar o seu carro.
Com certeza.
Né? Porque quem aqui não quer R$1.000 a mais por dia livre no teu orçamento?
Com certeza.
Né? Então todo dia você ia arrumar um momento para você limpar o seu carro. Então, eu acredito que essa questão da procrastinação, ela é necessária ser tratada de uma forma assim, bem detalhada mesmo na sua vida. Porque isso diz respeito a onde você vai chegar na sua vida com Deus.
É.
Né? Você fica procrastinando para ler aquele livro. Tem um monte de livro, né? A pessoa chega em casa: qual livro você tá lendo? Não, eu li um pouco desse, li um pouco desse, li um pouco desse aqui. Eu acho que tem alguém assistindo agora falando assim: fala, Deus.
Não, mas desde o início, tá? Não é só agora, não. Desde o início tem gente falando: sabe,
você
fala,
chega na casa: não, esse aqui você leu? Ah, eu li 2 capítulos. Esse aqui você leu? E vai procrastinando na leitura dos livros, procrastinando na leitura da palavra, procrastina na sua vida de oração, procrastina na sua vida de exercício físico, procrastina no seu relacionamento interpessoal com a sua esposa, procrastina com os filhos, procrastina. E vai virando uma bola de neve.
Mas por que as pessoas se atrapalham?
Então, muitas vezes, isso que o pastor está falando, a gente precisa superar, em primeiro lugar, justificativas que nós damos para nós mesmos.
Ai, meu Deus. Parece até meu marido falando.
Porque o pastor deu o exemplo do carro sujo. Né? E nós damos milhões de justificativas para não lavar o carro. Né? Então, eu entendo que nós precisamos lidar com essas desculpas, muitas vezes, que nós damos para nós mesmos, para não fazer aquilo que precisa ser feito naquele momento. Tem uma passagem de Jesus, né, muito, muito interessante, que está lá em Lucas 9, quando Jesus chama um homem para ser seu discípulo, Né? E a pessoa, e o homem responde o seguinte: não, eu quero seguir Jesus, mas deixa primeiro eu me despedir da minha casa, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Né? Aí Jesus fala: olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos, você vem e me segue. Né? Uhum. Jesus ali está ensinando para ele essa prontidão na resposta, ensinando a ele o seguinte: a questão ali, fundamental nesse texto, é que aquele homem estava dando uma desculpa para não seguir a Jesus naquele momento.
Uhum.
Né? Então, quantas desculpas nós damos para nós mesmos, para não corresponder a esse chamado, não obedecer essa direção do Senhor Jesus de maneira imediata, né?
Será que elas nos esbarram também naquelas questões que o pastor Ricardo fala de emergencial, de circunstancial?
É, nós lembramos disso, né? Que nas aulas, principalmente da EBM, o pastor, ele explica, né, muito bem essas três esferas, né? Sim. Você tem a esfera do que é importante, do que é urgente, sim, e do que é circunstancial.
Tá.
Aquilo que é importante, ela precisa ser prioridade, precisa ser feito de imediato. Não pode ser procrastinado. Qual que é o grande problema? E quando nós procrastinamos coisas importantes, isso acaba se tornando urgente.
Sim.
E aí a gente olha para a vida das pessoas e elas estão o tempo inteiro lidando com urgência e não lidando com o que é importante. E a verdade é que isso se transforma muitas vezes num efeito bola de neve, porque você está o tempo todo apagando incêndio. Você está o tempo todo lidando, sim, com questões que se tornam, sim, urgentes e que, se você não resolver, vai causar um grande prejuízo para você.
Sim.
Uhum. Quando, na verdade, nós deveríamos estar nos preocupando com questões que são importantes, porque quanto mais nós focarmos no importante, menos urgências nós teremos. E quanto mais nós focarmos naquilo que é importante, maior será o nosso grau de desenvolvimento e de avanço naquilo que nós estamos fazendo.
Uhum. Sim.
Porque quando você lida com o que é urgente, na verdade, você não tem um grau de desenvolvimento ali. Você não está crescendo. Você está buscando voltar à estaca inicial para começar de novo, resolvendo uma questão para começar, entendi, do zero. Você está entendendo?
Sim.
Então a pessoa, ela nunca sai do marco zero. Porque quando você está lidando com urgência, você está voltando para o marco zero novamente. Sim. Ao passo que, quando você lida com questões que são importantes, e o que é importante na nossa vida? A nossa vida com Deus, a nossa família, o nosso ministério, né? A nossa atividade física. Essas questões, por exemplo, são questões muito importantes.
Uhum.
E que, se nós deixamos para depois, você deixa cuidar da sua saúde para depois, você vai ter uma enfermidade, isso vai comprometer todas as áreas da vida.
Uhum.
Você vai ter que parar para cuidar da saúde, porque isso vai comprometer teu ministério, vai comprometer teu casamento, a vida com teus filhos.
Caramba.
Né? Então, eu vejo que nós estamos nesse ciclo, muitas vezes, que se repete, e deixamos de crescer e avançar nas áreas que o Senhor tem expectativa, pastor, e tem para nós, né?
Verdade.
Alguém fica de pé num programa desse, assim, falando de procrastinação? Porque eu tô...
É.
Tô no chão, tô quase ligando pro SAMU.
Verdade, verdade. Todos nós estamos numa constante crescente, né?
É.
E eu acho que seria importante a gente falar aqui o seguinte: irmãos, isso daqui não é um programa de autoajuda.
É.
Nós não somos coaches. É. E a gente não tá aqui querendo te dar dispositivos na sua alma ou te dar algumas ferramentas. A gente não vai pedir para você acordar amanhã às 5 horas da manhã para assistir essa live.
É, né?
Só que qual que é o problema? Os caras às vezes acordam às 5 horas da manhã para ver o cara lá falando do coach, né? E faz aquilo que é natural e se esquece de que é o seguinte: o que é natural, o que é carne, mas o que é espírito. O que eu tô querendo dizer? Por que eu tô falando isso? Eu acho que é uma boa forma da gente encerrar esse programa de procrastinação.
Sim.
Dizendo o seguinte: você precisa ser mais espiritual.
Sim.
Toda medida de procrastinação na minha vida, eu vou falar por mim, eu sei, quando eu vejo que eu tô procrastinando em alguma coisa, eu já entendo. Eu tenho orado pouco, eu tô sendo pouco, sim, espiritual, eu tô pouco
dependendo
conectado com Deus. Pastor, agora você elevou o nível demais. Por que isso, né? No final desse pode anotar. Porque a Bíblia fala assim: o espírito está pronto.
É verdade.
Verdade.
Mas a carne é fraca.
É isso aí.
Ou seja, se eu procrastino porque a minha carne é fraca, é porque eu não estou andando em espírito, sim, como eu deveria andar. Cara, é batata. Quando eu tô assim, cheio de Deus, e quando eu tô andando, sim, em espírito, parece que eu consigo fazer 300 tarefas.
Sim.
Entendeu? Porque o espírito, ele organiza o seu interior.
Sim.
Né? A nossa alma, ela nos sabota.
É.
Entendeu? Então a gente precisa dizer aqui, você precisa ser mais espiritual.
Amém.
Você pode dizer assim, ah, pastor, eu não consigo alcançar esse lugar. É, na tua carne você não consegue. Muitos podem estar assistindo esse programa e falar, cara, eu tenho sido muito procrastinador. É, na carne sim, mas o teu espírito sim. regenerado está pronto.
Amém.
Se você se conectar ao Espírito de Deus e deixar o Espírito de Deus guiar a sua vida, você vai abandonar esse lugar de procrastinação.
Verdade.
Muito bom. Quer falar mais uma coisa, pastor?
Não.
Deu nosso tempo, infelizmente.
Foi.
Não podemos procrastinar e acabar também o programa. Não sei se vou conseguir ir para casa, alguém depois me ajuda. Mas a verdade é que não é para ficar no chão.
Não.
É o que o senhor falou, é para levantar,
é
sacudir a poeira e fazer, porque a gente vai conseguir sim.
Amém.
Você
aí,
vai mandar testemunho, eu também vou mandar.
Amém.
Amém.
E a gente tem vocês de referência. Glória
amém.
A Deus por isso. Muito obrigada, pastores.
Obrigado.
A gente se encontra mais vezes. Obrigada por ter vindo, pastor.
Obrigado.
E ó, até semana que vem, gente.
Até mais.
Até logo.